Maringuaça! É isso aí, pessoal. Maringuaça 20 pra vocês. Eu sou o Leonardo Milan.
Que é o Mancha, entupido.
Luiz, Guilherme.
Renatão.
Gótico!
Caramba, hoje tem um time de salão aqui, né, cara? Eu não vou no gol.
Você tá com o nariz entupido?
Novidade pra vocês aí, no post nós vamos deixar os links pro Twitter do Maringuaça. O Twitter pessoal meu também, quem quiser seguir aí, fica à vontade. A comunidade no Orkut, participem da comunidade, deixem seu recado. Um aviso pra galera, tá vindo mais Seattle Days aí. Se não der tempo de gravar nenhum outro podcast com mais detalhes, a gente coloca no blog outros posts. Bom, essa semana mantive contato com um amigo nosso, o Biriba, que mora lá em Londres. E ele mandou um e-mail aqui pra gente, separou aqui pra ler. Você quer ler, Renato? Renato disse que queria ler? Não? Pode falar no microfone, tá?
Pode ler você.
Fala, moçada, meu nome é Cristiano, mais conhecido como Biriba. Legal o programa aí de vocês. Só pra dar um toque, eu tô indo pro Brasil em outubro com a minha banda, fazendo uma turnê no sul-sudoeste do Brasil. Então já fica aí um aviso pra galera, hein? Em outubro tem banda de fora, de metal, tocando aqui. Provavelmente tocando em Maringá. E numa dessas, vamos fazer um lance aí na rádio. Saca aí minha banda, myspace.com/repugnantinebriation. Então, pessoal, esse foi o Chris, lá de Londres, Maringuaça chegando ao velho continente. Você vai curtir o som da banda deles daqui a pouco. Vai estar o link aí pro MySpace dos caras e tal. E logo o Biriba participará conosco aqui à mesa.
Maringuaça, certo? É uma grande corporação, né?
Maringuaça Corporation.
Como um polvo que estende os seus tentáculos.
Bom, eu...
o velho continente.
Falar do último evento patrocinado pela Maringuaça. O mega evento Gods of Thunder. Por isso nós chamamos aqui um dos organizadores para falar como é que foi o Gods of Thunder das sábado passado.
Boa noite. Todo mundo sabe, né? Que não aconteceu.
Não. Como assim não aconteceu, cara?
Não aconteceu, cara. Você tava lá, cara.
Puta que pariu, cara.
Foi foda. Não aconteceu. Vou fazer o quê?
Só um comentário. Eu podia colocar de fundo agora Polícia de Titãs.
Ah, mas com certeza. Não precisa nem ser comentário disso. já rolou em outras ocasiões um papo mais policial. Assim. O que aconteceu, cara? Por que não desenrolou o evento?
Bom, a polícia chegou lá, né? E com a... Operação Aifu lá, né? Aifu deu a gente com força. Aifu fudeu nervosamente. Daí deu uma batida lá na galera, né? Viram as bolsas das meninas, procuraram e não encontraram, né? Daí colocaram uma desculpa lá, que é uma trava de segurança lá da porta, e fecharam o bar, né? E o evento não aconteceu.
Pra quando? Já tem alguma previsão?
Não, eu nem fui conversar com o Juninho ainda, porque eu falei assim, vou dar um tempo pra cabeça do cara primeiro, sim, né? Deixa ele reabrir o bar dele tranquilo, daí quando tiver acontecendo alguma coisa, eu vou lá e converso com ele, né? Se esse final de semana abrir, eu já vou lá.
Agora
se for no próximo...
Agora ele vai reabrir com uma trava.
Com uma trava de segurança. O pessoal já foi discutido lá na comunidade.
É isso que eu queria te perguntar, por que que você acha que girou tanta polêmica, tanta discussão, cara?
É um motivo meio óbvio, né? Assim, eles passam aonde não tem ninguém ali que de poder, né? Não tem nenhum. É só o povo mais underground, assim. Eles não tem muita influência na sociedade, então... Não ia aparecer em jornal, né?
Sim.
Porém... Aqui que tá. Se a gente for olhar aí os meios de comunicação mais alternativos aí, comunidades, blogs, posts, sim, a gente vai ver que deu uma repercussão muito legal, tá?
Inclusive o maior blog de Maringá, que é o blog do Rigon.
Blog do Rigon.
Postou, sim, lá, e tá o link aí, né, embaixo aí pra vocês, pra acessar a notícia que o Rigon passou.
Foi o primeiro lugar que eu procurei, o blog do Rigon.
Lá está.
Não, o blog do Rigon.
Como todas as vezes nós...
Como já caiu a sacada uma vez, parece que caiu a sacada em cima do blog do Rigon, porque na hora que caiu a sacada ele já tava lá, cara.
Mas assim, aquela vez.
Da engenharia, né? Acho que eles estão prevendo muita coisa.
Aquela vez da JP também foi a mesma operação, foi, se eu não me engano.
Mesma coisa.
Né? Essa operação já tem mais de ano que acontece aqui na cidade. Ano passado mesmo, ela passou pelo Tribus, ela passou pelo Monte de Bar. Eu colei até o link da reportagem, não, sim, lembro, que retirei de algum outro blog. Ela passou por um monte de lugar, mas como, cara, mas ela foi menos violenta.
Você parou pra pensar na repercussão que isso acabou gerando em Maringá?
Pois é.
Porra,
cara,
foi chato pra cacete, porque.
Foi horrível. Pode falar
palavrão?
Pode.
À vontade.
Caralho.
Por favor. Falando nisso, eu vou tentar diminuir meus palavrões, porque a minha orientadora, ela do meu trabalho de conclusão de curso, não, ela não ouviu o programa, ainda bem. Mas ela falou assim: Leonardo, tenta falar menos gíria, tenta ser mais formal na sua apresentação.
Mano, tenta não colocar no PCC. No PCC, teu.
Cara, mas, ó, manda ela chupar um canavial de rola.
Mas voltando a essa conversa. Já pararam pra pensar o que essa batida policial aí do fim de semana acabou gerando, cara? Foi uma das melhores coisas que aconteceu, tirando o fato que todo mundo que tava querendo ver um show legal não conseguiu pegar. Cara, olha só que louco e bacana que aconteceu.
Acho que você tá doidão, velho.
Não, mas olha só, deram uma batida num bar relacionado a rock, a cultura underground, que parece que não, mas tem muita gente daqui de Maringá que gosta, curte, espera que esses eventos aconteçam. Porém, nessas grandes casas aí, essas casas de fazer macaco pular, não aconteceu nada. Incrível, não?
É, pelo menos também... esse ano não aconteceu nada, né?
Não, mas foi muito bacana, porque todo mundo achou
passaram,
assim...
passaram, beleza.
Pô, foderam a vida dos roqueiros, mas acabaram com o fim de semana dele. Só que todo meio de comunicação tá reportando isso.
Todo não, né?
Tem um jornal de Maringá que nunca coloca nada lá do saudoso trio, mas tudo bem. Ninguém vai falar que é o Diário. O Diabo. O Diado.
Cara, mas aí que é...
Mas eu achei legal que isso aconteceu, porque todo mundo acabou comentando, falou, puta merda.
É verdade.
Só aconteceu nos bares de rock. E esses bares cheios de burguesinho chato, cheirador pra caralho, não aconteceu nada.
Acho que foi o maior lugar, tá ligado? O maior lugar que passou foi lá o Tribus, entendeu? É. O resto foi tudo biboquinha, foi tudo lan house, os caras passaram esse tempo atrás, é sério.
Os caras estão... No bar do Nicola passaram?
Não.
Não passaram, cara.
Será?
Não sei.
Quem postou uma parada
não,
lá?
Não, mas isso é 2008.
É 2008, 2008.
Tinha jogo do Corinthians, então.
Torcida do Corinthians é torcida pacífica. Ontem foi.
Ontem foi cegado o jogo.
Inclusive,
Vasco, aí não morreu ninguém.
Vocês não moram do lado do bar do Nicola, né? Eu moro.
Cara, inclusive, meus pêsames, o Vasco, mais uma vez, eliminado pelo Corinthians.
Não, jogou bem.
Não interessa jogar.
Foda-se.
Só tem uma coisa pra falar, né? Ronaldo.
Ronaldo.
Então, cara, mas eu acho que
emblemática da semana.
A maior bronca tá no fato de por que só? Por que só esses lugares? Sabe? Qual o critério de escolha? Entendeu?
Tipo assim,
a operação foi bem sucedida? Não foi. Uma operação, quando é bem sucedida, é quando acontece apreensões.
Daí você,
entendeu,
já vê o despreparo, né, cara? Da operação, então, assim. Tipo, os caras vão no Tribus. Cara, no Tribus, todo mundo conhece no Tribus, se conhece, assim.
Exatamente, lá dentro.
E conhece o Juninho.
Só tinha amigo lá dentro, entendeu?
E conhece o Juninho. Ninguém vai lá pra, sabe, dar flagrante de alguma coisa, sabe?
Compensar,
passar alguma coisa.
Compensação, tem lugar aqui da cidade que cada três vezes que abre, morre uma pessoa.
Isso. Pois é, grandes festas aqui, nessas festas multimilionárias.
Regadas a vai saber lá o quê, porque eu não vou também. Nem quero ir também.
Rave? É rave que fala? Rave?
Não sei, cara. Que porra é essa?
E aquelas festas lá que eu não vou também, porque eu sou cabeludo, tenho medo de ser laçado, tá ligado? De repente os caras confundem, cara.
Os caras podem te confundir com aqueles charolês, né? Aqueles boi com cabelo assim, na testa.
Falando uma coisa... Essa coisa, esses caras que laçam aqui, velho, descendo a rua aqui. Tipo... Meu, esses caras bebem, velho. Tipo, a gente acha que bebe e tal. Você passa ali 8 horas da manhã, o cara tá bebendo. Você passa 6 horas, ele tá bebendo. Você passa volta da manhã à noite, ele tá bebendo, cara.
Não, os caras são profissionais, cara, entendeu? Enquanto a gente estuda, os caras bebem, entendeu?
Voltando à nossa questão.
Mas você tá chato com isso, hein?
Não, cara. Eu acho assim. Foi bem sucedida? Não foi pro intento que eles tiveram, cara.
É.
Porém, isso aí é o lado bacana. Foi muito bem sucedido o fato da gente ter uma galera que curte pra caramba. Você falou agora. só tinha amigo lá dentro, cara. Todo mundo que tava lá
conhece. Eu chamei meu chefe pra ir lá, tá ligado? Um advogado.
E vai de boa, cara. O cara vai lá pra tomar uma cerveja no máximo, duas.
Mas que isso já fica meio ruim pro bolso,
né? É a conta. E vai lá de boa, cara. Diferente do que nós falamos, desses puta mega eventos que os caras saem lá arrastados, enchem a cara de...
Não é, se eles soubessem o tipo de evento que estivesse acontecendo lá, cara...
Eu quero ver isso acontecer nesses eventos, sabe?
É, eu queria também, queria ver.
Blog do Rigon, a verdade está lá. E aqui também.
Principalmente aqui.
Vamos puxar o primeiro intervalinho aí? Vamos tocar, então, Repugnant Inebriation.
Puxa aí, Renato.
Lembrar, quem quiser mandar material, sugestão, crítica, qualquer caralho a quatro.
Só queria dizer que pro final do programa vai ter uma promoção, hein?
Opa,
porque se tiver promoção no começo, o cara só ouve um pedaço.
É verdade.
Ele não ouve até o final.
É verdade. Vou colocar no post isso, que daí o cara vai ter que ouvir até o final. Promoção no final.
Isso.
Eu acho.
Mas via streaming dá pra puxar o cursor até o final.
Não interessa, velho.
Tipo, faz assim, vai ter promoção durante.
É, vai tá solta aí, tá ligado? No programa, a promoção.
Ninguém sabe que hora.
A qualquer momento.
Bom, mande um e-mail para mgapodcast@gmail.com. Com críticas, dúvidas, sugestões, material da sua banda, a foto da sua avó de calcinha, o que você quiser, cara. Agora vamos de som. Vamos de Repugnant Inebriation com Dead Soul. We'll be right back. Luiz agora quer falar, quer ler algumas palavras ainda a respeito do acontecido. Você acabou de ouvir República.
Vou falar de novo agora.
Vai lá, Luiz, é com você.
Então, o pessoal, eu pedi ajuda, né, pro pessoal das outras bandas que estavam participando do Gods of Thunder. E o Shiba do Ablazer já escreveu alguma coisinha aqui. O Ablaze sente muito pelo ocorrido, o modo que a polícia tratou o bar e o pessoal foi abuso de poder, expondo todos a sua situação ridícula.
Cara, lê com ênfase, cara.
Alegando uma teatro. Simples fiscalização padrão. Cala a boca, Leandro.
Emoção, cara. Dei emoção.
Pausa dramática.
Pausa dramática.
Vai.
Filho da puta, não deixa eu falar. Eu bati nele. Nos esforçamos para preparar um show legal, convidamos várias pessoas e acabou sendo tudo em vão.
Pode continuar, velho. A gente vai fazer só o fundo.
Pra nós é uma perda de tempo para todos. Só nos resta agradecer os que compareceram. E o Matheus tava mais indignado, o Galvão do Executor.
Será que é bom ler ou
ele,
você quer
não, o Executor eu já vou só falar. Ele até arrumou, quase tomou um tiro lá do policial lá. Ele arrumou a encrenca lá e falou. E tipo, ele saiu da fila, né? Que mandaram eles formar e foi recolher o material dele de bateria, né? Que ele tinha montado no palco. E o policial empurrou ele de volta pra fila e tal, falou que é pra entrar na
louco.
Fila primeiro, né? Não sei o que lá. E daí ele foi lá, não, porque o material da banda. O cara relutou lá com ele, foi maior palhaçada, né?
Enfim,
a gente só sente muito, né, pelo que aconteceu lá. E a gente vai tentar marcar de novo o evento esse final de semana, ou no outro a gente já conversa com o Juninho pra ver o que acontece.
Engraçado
não vamos desistir de tocar, né? Por causa
engraçado
disso.
Engraçado que eu fiquei na fila. Ah. Eu tava na fila, daí eu saí. Peguei minha cerveja, enchi meu copo, voltei pra fila. Tá ligado?
Fila da polícia?
É, ué. Fila da polícia. Cheguei por um daqueles que
é
fica...
É porque a gente tava lá atrás,
é, então,
Leonardo.
É, eu tô ligado.
Eles estavam lá na
ali
frente.
Tá mais tenso,
né? E a chave do carro na mão, né?
É, ué. No bolso. Mas a Thaís tava
enfim,
dirigindo.
Daí... Se ele soubesse, aí... ela tava ruim.
Muito bom. Eu saí da fila, muito cheguei bom. Por aqueles guardas ambiental, né? Que fala polícia ambiental, sei lá. Que fica de verde.
Sim.
Fica de verde. Cheguei então, cara. A gente vai ter que pagar a cerveja? Vai. É que a minha tá pela metade, velho. E eu não vou pagar tudo e tomar só metade, né? Posso encher o copo? Aí ele pegou, deu uma olhada assim pro PM, olhou pra mim, deu risada. Não pode. Aí eu fui correndo assim, enchi meu copo, voltei pra fila e fiquei tomando. Aí depois, lá na frente, na fila, também fui conversar
Leonardo
com o PM e tal, perguntar.
E o medo de tomar
mais uma.
Não,
se for na frente... Quando a fila andou...
A fila andou, daí eu fui conversar com...
Escuta, eu tenho mais dezão no bolso, posso tomar mais três colônias?
Enquanto... Aí eu fui conversar com o PM, ele foi educado comigo, ele respondeu meu questionamento sobre o porquê tá fechando, o porquê que então se tava irregular, porquê que tava aberto, então, sabe? Tipo, alguém autorizou, sabe? Esse é o meu questionamento.
Só pra encerrar esse assunto logo de uma vez, mas... eu acho que esse lance de terem passado lá e ver o alvará uma hora daquelas, tá ligado? Nada a ver, né? Eles deviam ter passado lá.
Tem outra hora que
semana.
O Juninho tá lá?
Uau, mas você é muito... enfim... tudo tem um horário pra ser feito, né?
Ele está do lado
o
da
serviço
operação.
De bombeiro é feito durante a tarde, o dia, né?
Tem um infiltrado aqui, você tá ligado? Você já
tô,
percebeu, né?
Não, quer que se foda.
Eu sou da comunidade, cara.
Enfim, tudo tem um horário pra ser feito, né? E verificação de alvará não é na hora que tá começando um show. Você vai verificar durante o dia.
Vamos mudar de assunto.
Então vamos mudar de
assunto. É uma pena.
Vamos falar do tombo do Caetano. Tava.
Foi.
o Mancho, coitado.
O Mancho,
fala alguma coisa, cara. Você assistiu o tombo do Caetano? Você viu o tombo do Caetano?
Cara, não tô conseguindo nem respirar.
Aliás, não, fala aí. Como foi o show do Strokes Cover quinta-feira no MPB?
Foi muito legal. Pena que deu 50 pessoas só.
Ô, louco, tá bom, cara. É que você não tá acostumado com o mundo
não,
metal,
mas...
né? Mundo fora, assim. Do...
Não, deu pouca gente, mas tava legal pra caralho.
Quando a gente tocava lá em Asa Branca, que é a nossa cidade original, dava bem menos pessoas ali no coreto, cara.
Não, mas acontece, faz parte da brincadeira.
E você viu o tombo do Caetano?
Claro.
O que você achou? Que nota você dá pro tombo?
9.2.
Que nota você dá, Luiz, pro tombo do Caetano?
12, cara. Foi muito bom. 12? O cara caiu muito crocante.
O legal é o som do violão depois, tá ligado? Bom. E a menina fala: meu Deus.
Cara, foi foda, porque ele some, né?
Que nota vídeo você dá, Renato?
Cara, eu não dou nota.
Ô, louco, né? Por exemplo, o tombo do Diego Hipólito não foi nada perto do tombo do Caetano.
Não, não, claro que não. O Caetano é um sujeito raquítico, ele deve ter se regaçado, cara. Ele não tem estrutura nenhuma pra levar um tombo daquele.
É que Caetano é mara.
É mara, que gíria.
O tom foi lindo.
Por isso uma força estranha, né?
Da gravidade.
A força da gravidade leva ele pra baixo. Empurra ele.
Então, cara, eu vi essa notícia. Eu vi essa notícia lá no Sport Galo, que tá linkado aí do lado esquerdo do nosso blog. Você não tá vendo? Quem tá ouvindo não mostra a minha mão, né? Mostrando aqui o lado esquerdo do blog.
Você, cara ouvinte, tá vendo aqui onde o...
A mão aqui, ó.
O D2 tá apontando.
Desse lado aqui, do lado esquerdo, tem o link pro Spora, onde eu participei de um quadro, e o Renato também já participou, que é o do Perguntas da Zero.
Perguntas da Zero.
Então, quem quiser saber mais sobre nossos gostos musicais aí, tá o link logo abaixo aí.
Fiz uma lista só de música brasileira.
Cara, isso é bicha.
Olha, opa, olha. Pera lá.
É o pai do cara.
Em Brasília, 19 horas. Está no ar a voz do Brasil.
Michael, vem aqui pedir a benção do papá. Então vamos falar da banda de vocês?
Ah, vamos sempre. É um assunto sempre que...
Nossa, tomou o microfone
mesmo.
Polêmico
também.
É um dos poucos assuntos que eu consigo falar.
A gente só faz isso da vida agora, né? Nós paramos de trabalhar pra viver de música.
Como que é o nome da banda de vocês?
Ah, pega uma caneta e um papel aí, vamos...
Peraí, vai.
Professor Astromar, dos criadores de Lobisomem.
Aliás, a gente foi na Rádio Sesumar, cara, semana passada, retrasada, não sei.
Então, sim,
que e eles falaram que eram Professor Astromar, os caçadores de lobisomem.
Eu já fiquei olhando.
Vocês criam, vocês não caçam, né, cara?
Pois é, a gente cria, cara.
E agenda de shows? Tem algum marcado?
Nossa
coisa?
Agenda tá bem lotada, assim, páginas.
Tem um show de. Tem um show dia 11 de julho.
11 de julho.
Que a gente faz um show por mês, é uma meta que a gente estabeleceu. No Tribus, 11 de julho.
Ah, é. O cara da banda nem sabia.
É com o Brian?
Não, com a família Palim. E vai ser um negócio do Espora de Galo. Vai ser uma festa do Espora de
então,
Galo.
Então o senhor, como representante do Maringuaça, você trata de colocar o nosso logo no cartaz,
claro,
tá?
Claro, claro. Eu já falei com o Thiago.
Dá um
até,
jeito.
Então.
Eu não quero saber com quem você vai falar. Você fala com a Aifo, com o Rigon.
O blog do Rigon sai na hora. Sai na hora. Cara.
Um grande abraço pro nosso amigo Rigon.
Rigon,
abraço. E como tipo, o show que vocês fizeram, assim, que vocês sentem? Tipo,
cara, até hoje a gente...
Vocês, como tá sendo recebido?
Fizemos três shows.
Isso.
É, o primeiro foi em fevereiro. A gente começou a ensaiar. Com o Shibuk da Alemanha.
E o lá. Brown Vampire Cats.
Brown Vampire Cats. A gente tocou com o Júpiter Maçã em maio. Abrimos à noite. E tocamos no pub agora. Dia 20, né? 20 de maio.
26.
Não, tocamos. Mentira.
Véi, vocês vão ficar discutindo relação aqui, pô.
A gente tocou em abril.
É que a gente tem um certo problema de amnésia.
Tocamos vocês tocaram em abril, cara, pro Júpiter e em maio no pub.
Em maio no pub.
E vão tocar em junho.
Em julho.
Em algum lugar. Em junho.
12
ah, não,
shows
uma vez por
ano,
mês?
Né?
Então, eu tô tentando aí, mas.
Qualquer coisa faz um na sacada da sua casa.
Só que então, a gente até pensou em fazer no meu aniversário, né? Que foi agora. Passou.
Oh, parabéns, velho.
É, passou já.
Não, mas parabéns atrasado, porra.
Beleza. Não, lá na casa do Gótico, mas a avó dele vetou o nosso projeto.
Puta que pariu,
né? Mas lá em casa é legal fazer show, cara.
Claro que é.
Só que tá em reforma lá, tá meio foda.
Ah, não, velho. Sua avó tá zoando o barraco, velho.
Eu vou lá conversar com ela. Tá pensando
não, vamos lá conversar com ela.
Agora,
né? Até parece.
O Mancho tá fazendo sinais aqui pra parar.
Ah, não sei, não. Vamos tocar, vamos tocar. Toca aí. Acho que o Mancho quer trocar de nariz, tá ligado? Ó, eu não vou perguntar pra vocês o porquê do nome, mas...
Professor Astromar, criador de lobisomem.
Não, vocês não vão contar, velho, não vou deixar.
Ah.
Não, pode contar,
então,
eu corto
depois.
Então,
mas os planos agora é gravar alguma coisa, cara.
Olha só.
É, gravar, a gente gravou um ensaio. É, já é um começo.
E tá disponível pra tocar no Maringuaça?
Ah, tá, então, a gente disponibiliza uma música. Aí,
alguma hora do programa Mistérios. Sim.
Lembrando, sim, os direitos, direitos autorais reservados à banda, né?
É uma música chamada Deus Trotsky.
É verdade. Massa, cara.
É legal, legal, cara. Porradeira.
Vocês têm mais algo, alguma coisa a falar?
Não, o cachorro quente, um Toninho.
Tá. Então passa o microfone aqui, devolver o microfone pro Luiz. Luiz, e vocês? Oi. Quando vocês vão gravar alguma coisa?
Que,
o Luiz, pra quem não sabe, é vocalista da banda Battle Lord.
Então, não sei, cara. A gente tá tentando compor. O Thiago reza a lenda que ele fez uma música, tá ligado? Se saiu a música do Thiago e tá pra sair a da Josi também.
O Thiago que é irmão do Mancha, né?
É, o Thiago que é irmão do Mancha e guitarrista da minha banda.
Manda um abraço pra ele, velho.
Eu não.
Eu não escutei nada de
Lord
novo,
é...
casa não, cara.
Não é aquele jogo da Microsoft?
Não sei o que ele fez no Guitar Hero.
Não sei, cara. Enfim.
Os são mesmo ainda. Ele fez no celular.
Enfim, sabe? Thiago, se você tá ouvindo isso, cara, faz uma música logo, cara. A gente conta com você.
Anda logo, Thiago, vagabundo.
Então, então. Ou seja, até o final do ano, antes de eu ir embora de Maringá, a gente deve gravar alguma coisa.
Quem? Embora de Maringá?
Eu. Eu vou embora aí no final do ano, começo de janeiro.
Mas pra onde, velho?
Eu vou fazer mestrado fora.
Aonde?
USP. São Paulo. Conhece?
Não. Você já ouviu falar? Calma, só tô dando uma. Como que é?
Caralho,
mas eu tô contra a banda agora também.
Foi um golpe.
Foi uma coisa assim, de súbito.
É, nossa.
Então, mas como notícia, eu tô com mais uma banda agora também. Você tá tocando. Só cover, só coisa que todo mundo gosta, sabe?
Menininho atrevido, você, hein?
É, eu, Claudião, mas um monte de gente aí. Estamos tocando Def contra o Denied.
Um monte de gente, lia-se quem?
Cara, não é muito da galera.
Interessa, eu quero nomes.
Fernando, baixo. O Cláudio, Claudião, que tocava no Mindwall. É guitarra. O Goiaba, na outra guitarra.
Grande Goiaba.
O Goiaba é o Goiaba, cara.
O cara não é o laranja.
O batera chama Gustavo. É tudo meliante da mãe. Tudo estudante. Tudo
vagabundo.
É. Galerinha das exatas aí. Só eu e o Cláudio, humanas.
O povo quer saber. Quando terá outro show do
Battle Lord?
Quando? Não sei, cara. Eu vou...
Assim que remarcar a treta do
Assim
dos
que
primos,
remarcar,
tá ligado?
É verdade. A gente vai tentar remarcar aquela lá.
E o Strokes, quando tem show?
Nada marcado agora.
Pô, vamos juntar as bandas aqui e marcar um.
Tá? Vamos.
Porque assim, eu esqueci de uma parada antes, de professor Astromar. O show de junho foi desmarcado. Daí rolou uma treta lá. Puts. E o baterista não vai poder vir. E assim, a gente vai tocar naquele projeto de terça-feira do Andy lá, do Zombie. Daí vai ser só eu e o Gótico mesmo.
Daí você chama a gente, velho.
Eu não sei o que a gente vai tocar ainda, mas...
Você chama a gente, você avisa pra gente não passar perto, tá ligado?
É, eu também acho.
Vamos de intervalo agora?
Até porque a gente tá pensando o que nós vamos tocar ainda, cara.
O que a gente vai tocar no intervalo? Será que a gente...
Professor Astromar.
Professor Astromar.
Adeus, Trotsky.
Pelo mundo e
Renato, qual é a promoção do Maringuaça 020?
Promoção Maringuaça 020. É o seguinte.
Eu vou começar a repetir agora.
A primeira pessoa
a primeira pessoa que postar
na comunidade. Tem que ser na comunidade. Eu enfatizo isso. Do Maringuaça no Orkut.
No tópico referente no tópico ao programa 020.
Isso mesmo. Vai ter que responder a seguinte pergunta. Quais os ingredientes originais do Home Ops? Como é feito o Home Ops original?
Quais os ingredientes?
Home Ops, essa iguaria rara.
Sushi de macho.
Como que é? Como que é o nome do negócio aí?
Home Ops. Home Ops.
E o que que ganha?
Ganha um vidro de Home Ops que eu tenho lá em casa, que tem só um Home Ops.
Isso é raro.
Boiando solitário.
Você pode correr o risco de chegar lá e seu pai ter comido o último Home Ops hoje assistindo. Hoje é quinta.
Ele não faria isso comigo. Grande família.
Não, aquele da polícia lá também. Vixe,
Força-tarefa. Cara, eu descobri que meu pai é realmente roots no dia que eu comprei o vidro de Home Ops.
Ele comeu?
Tipo assim, tudo. Olhou assim, o que é isso aqui? Eu falei, Home Ops. Ele falou, pô, quando eu trabalhava no cinema e tal, eu comi isso aqui.
No cinema?
Meu pai trabalhou no cinema ali, do lado do Cinebar, sabe?
Não.
Fecharam, inclusive,
sim, o Peduti, Cinebar. Peduti.
É, ali, do, Peduti, onde que era o Cinema Café.
Ah, que virou Peduti. Mercado.
Era um cinema lá.
Cara, eu assisti ET lá, cara.
Meu pai trabalhou no cinema.
No lançamento. Porque eu sou velho, hein?
Ele trabalhava durante o dia e à noite ele trampava no cinema, né? Aí ele falava assim, o salário meio do cinema ia todo no bar. E no Home Ops.
Home Ops, tá vendo? Tá.
Caramba.
E ele comia Home Ops, incrível, porque ele vem assim, né? Eu não posso falar, né?
Não.
Ele misturava na comida, cara. Era o bagulho mais roots que eu já vi.
Eu não posso falar.
Na hora do almoço, assim.
Ai, caramba.
Só uma dica, tá?
O velho Pedrão.
Pessoal que tem namorada aí, gosta de dar uns beijinhos aí e sair junto. Não coma Home Ops.
Não coma.
Loucomia,
Che Guevara.
Hoje nós trocamos um pouco o quadro de notícias. Biografia.
Biografia from hell.
Biografia do vídeo que tá aí logo abaixo no post. O vídeo do Loucomia. Segundo o professor Wikipedia, Loucomia foi um grupo espanhol criado no final da década de 80. E representava o espírito libertino da região de Ibiza.
Um monte de bicha.
Foram conhecidos...
Bicharada.
Ficaram conhecidos por seus abânicos. Entre parênteses, leques. E ombreiras. Suas ombreiras. Aí aqui...
Cacete, cara. Eu tenho parentes na Espanha. Que merda. Deve ter, cara, um filho da puta
vocês
nisso.
Comentem só. Eu vou lendo. Aí eu dou uma parada. Vocês comentem. Surgiu nas ilhas de Ibiza em 1984. Obtiveram grande êxito, pois em suas atuações usavam algo que jamais... ninguém havia imaginado antes.
D2, você tá babando.
Os famosos leques. Eles já vieram pro Brasil, cara.
É libertino.
Libertino, porra.
Por isso que você tá babando, né?
É libertino, porra.
Vai, prossiga.
Por favor. Em 1989, eles apresentaram no programa Sábado Sensacional.
Cara, não era o Viva a Noite?
Que programa é esse?
Porque assim, sei, cara, velho. Eu lembro de ter visto o Loucomia no Viva a Noite, cara.
Eu sou muito novo pra isso. Fala aí.
Então, esse...
Viva a Noite, tá ligado?
Esse era... ter visto,
Viva a Noite, tá ligado?
Esse nome Sábado Sensacional não me é estranho, cara. Mas é 89.
Eu acho que é porque
anos,
uma
cara.
Época, assim, eles mudaram de nome, Viva a Noite.
É.
Né?
Não, era o Viva a Noite, sim, cara.
Eu acho que era.
Tá bom, eu vou entrar no Wikipedia lá e
Sábado
e falar pro professor.
Sensacional.
Eles. Pode ser o Viva a Noite.
Que eu chego mais perto é o Sábado Sertanejo. Que minha memória vai mais longe.
Mas o Renato é praticamente uma enciclopédia ambulante.
Sabadão Sertanejo. Não, que eu lembro, cara, eles foram Viva a Noite.
Aí aqui, tipo, a banda acabou em 1992, porque o seu criador, Javier Font, brigou com o empresário Manolo qualquer coisa.
Manolo Gil.
É isso mesmo, cara.
Eu sei. Eu acompanho.
Mas você acompanha a história do Loucomia, né?
É um fã.
O cara tem decor. Aí tá aqui, em 2001 eles voltaram e lançaram um disco chamado Corazón.
Como que é?
Corazón.
Corazón.
Sei lá como se pronuncia isso aqui. O Wikipedia também não é tão confiável, né? O professor Wikipedia é meio zoado. Só que, sei lá, eles ficaram meio zoados, assim, semi-disfarçados, tiveram uma surpresa, tá ligado?
Tipo, boy band, né? Teve... Eles voltaram tipo uma boy band.
Com um look que se parecia mais com as bandas de teen pop atuais. Dos integrantes atuais, só se manteve um, o seu criador, Javier Fuente. Esse cara acredita no Locomia.
Javier é foda.
E agora vem o melhor da biografia Locomia, que é o paradeiro dos integrantes, tá ligado? Esse aqui eu tenho que ler por inteiro, cara.
Não, lê.
Com ênfase. Os membros originais tiveram várias decisões diferentes. Javier.
Um deles virou Scatman John.
Javier, o único homossexual assumido do grupo.
O único assumido.
O único. Se tornou estilista e tem uma loja em Barcelona e uma sex shop. Em 97, ele raspou todo o couro cabeludo e tatuou o nome do grupo no seu couro
uma
cabeludo.
Careca. É.
Carlos Armas, o de cabelos longos, formou um curioso grupo chamado Vaticano.
Com K. Esse seria laçado, hein?
Mas logo abandonou para se dedicar ao mundo empresarial e agora trabalha em um restaurante de família na cidade de Tenerife.
Caralho, né, velho? Que
próximo integrante.
Será que eles servem home ops lá?
Tenerife.
O Tenerife.
Próximo integrante, o Francesc Picas.
Francesco Picas?
Ele faz a primeira voz da música Locomia.
Locomia, que baré. Aquele cara baré.
A vozona, né?
É. Ele seguiu carreira solo por um tempo.
Esse nome? Francesco Picas?
Sei lá, velho.
Mas é que Picas é o nome artístico.
É.
Uma banda performática.
E hoje em dia ele é escritor e poeta de vários livros de prosa e poesias.
Ah, não.
Olha que bonito, cara.
Você não trouxe aí nenhum...
Você vai ler poesias de Francesco trofa. Picas.
Eu vou procurar o Picas? Não, nem fodendo.
Nem uma trovinha do Picas, né?
Renatão, você tem que começar a colocar no blog de vocês, que também tá aí na comunidade do lado esquerdo, aqueles poemas que você falou pra mim uma vez, cara.
Que você ia falar pra colocar a poesia do Picas, né?
Como diria o Rafa, uma poesia pornosiana.
É essa mesmo.
Porque eu sou autor, assim, eu nunca mostrei isso pro Gótico, mas eu sou autor de vários poemas pornográficos.
Não, ele nunca me mostrou, ele ficou falando pra mim. Cara, loucura.
Imagina o que passa na cabeça do Renato.
Eu não quero nem imaginar, cara. Ele me contou.
Vamos voltar ao Picas.
Vamos lá. Onde eu tava aqui? Ah, é. Juan Antonio Fuentes, o loiro.
Olha o epíteto dele.
Loiro.
Dirige um hotel em Barcelona.
Motel?
Hotel.
Hotel,
Santos. Ah, entre parênteses, substituto de Juan Antonio Fuentes, também loiro e muito parecido com ele. Se converteu em bailarina da TV espanhola e prossegue sua carreira.
Aí, fim trágico,
vida,
né?
Agora, até o Lynyrd Skynyrd terminou melhor, cara.
Agora vem o mais deprimente, cara. Manuel Arjona é o único que segue trabalhando como um Locomia nos finais de semana na discoteca Bikini em Ibiza.
Ibiza, onde o povo anda tudo pelado.
Então,
né?
Cara, se um dia você for pra Ibiza, você vai lá na discoteca Bikini. E você vai ver Locomia. Um verdadeiro Locomia no palco.
Com os leques de...
Louco.
Cara, era uma coisa assim que eu ouvia na infância, assim, tocando no rádio, cara. Parecia uma febre Locomia.
Que infância, hein? 89, você
já tinha infância.
Infância, rapaz. Não quero mentir aqui, sua idade. Eu gosto que é gato. É gato, tá mentindo a idade.
Aí tem
89, eu gosto já era punk, já tocava no Proletas, já tinha...
Eu jogava no Greminho ainda em 89.
Aí tem as curiosidades aqui, tem duas curiosidades. Eles foram proibidos de se apresentar em algumas cidades da América Latina por supostamente serem homossexuais.
Supostamente?
Supostamente.
Como que alguém...
Calônia, cara. Calônia. Que é isso?
Só um jamais, jamais. Com aquela voz ainda do cara, rapaz.
Sacanagem.
Cara, só uma coisa, assim, um parênteses que eu lembrei agora. negocinho dos poeminhas pornográficos.
O cara começou a falar de locomia, lembrou, né, cara? Pô.
Eu fui influenciado, assim,
tinha
cara.
Algum gay,
tem cara? Um livro do Rubem Fonseca chamado O Cobrador, que agora tá caindo no vestibular, assim. E O Cobrador, não sei se vocês já leram, assim, é não. Um cara que...
Não, tipo, nunca. Não,
cobrador...
Conta a história aí, porque eu não vou ler isso.
É tipo Damo do Lotação?
Não, é, mais ou menos, assim. Tipo, o cobrador, ele é o seguinte, é um personagem que ele...
Momento
ele
poesia.
Cobra tudo que ele acha que tá faltando pra ele. Um dia ele decide, ele é um cidadão normal, até que um dia ele surta, e ele fala, agora eu vou cobrar da sociedade tudo que ela me deve. Aí eu falo assim, estão me devendo buceta, estão me devendo dinheiro, estão me devendo isso, caviar, estão me devendo isso aqui, tá ligado? Aí ele pega e vai.
Estão me devendo também.
Aí ele pega e vai, cara, ele vai atrás. Aí tem, ele vira meio que um psicopata, assim, ele estupra uma mulher, mata uns caras assim e tal.
Estavam devendo pra ele?
Aí, é, mas é isso mesmo, assim, no raciocínio dele ele tá completamente certo, ele tá fazendo justiça.
A gente fica fazendo justiça com as próprias mãos, né, cara? Vai lá e faz de verdade. Ele fez a justiça.
Em certa altura do conto, ele começa a escrever uns poeminhos, assim. Aí, tipo, os poemas são sensacionais, cara. Eu não me lembro, assim, de cor nenhum aqui, assim, mas procurem, cara, assim, deve ter na internet, no meio do cobrador. Eu lembro de um que termina assim, eu sou o homem pênis, eu sou o cobrador. Tipo assim, isso é o melhor final de poema que eu já... Tipo, caramba, assim, é um cara, poema bem louco, você fala, já não se fazem cimitarras como antigamente, não sei o que, não sei o que. Aí, de repente, no final, ele fala, eu sou o homem pênis, eu sou o cobrador. Por isso eu comecei a escrever poema pornográfico.
Caralho, cara, que massa.
Caralho, mano. Literalmente.
Temos que musicar isso, cara.
Cara, não vou nem ler a última curiosidade. Quem quiser procura no Wikipedia, que essa história acabou, tá ligado? E vamos encerrando mais um Maringuaça.
Vamos encerrando.
Então lê. Microfone babado.
Depois. Ó, olha só. A música Locovox é uma homenagem ao então presidente da União Soviética, Mikhail Gorbachev.
Olha só que bonito. Eu ainda vou ouvir essa música pra
Locovox, cara. Lembrando que o Gorbachev tomava umas caipirinhas, né?
Várias.
Mais do que ele, Boris Yeltsin, né? Tem até um vídeo, eu acho, no YouTube, cara, o Boris Yeltsin dançando, assim. É sensacional, pode procurar isso, cara. O Boris Yeltsin era foda.
Então, vamos mandando abraços e considerações finais.
Eu posso escolher uma música pra encerrar ou não?
Pode, pode.
Assim, eu tô escolhendo aqui ainda.
Você só vai escolhendo enquanto o Gótico fala.
É, eu quero mandar um abraço pra minha avó, que eu espero que essas horas esteja dormindo pra não me infernizar a hora que eu chegar em casa. Pra minha cachorra, ao saudoso blog do Rigon, nosso grande Rigon. A todo o pessoal que acompanha a seríssima comunidade Maringuaça Rockcast.
E o blog também.
No Orkut. E o blog também.
Inclusive as pessoas de... Cara, eu tenho muita curiosidade de saber quem são as pessoas de Navegantes de Santa Catarina que acessam o blog. Eu não sei quem que é. Navegantes é uma cidade litorânea, né?
É, nós temos ali de Itajaí.
A gente tem bastante lados. Acesso de lá, tá ligado? Eu não sei quem que é, cara.
Se alguém ideia, que tá mudando o IP todo dia, né? Eu quero mandar um abraço pra todos os fãs que calorosamente vivem nos mandando mensagens amorosas na nossa comunidade, né, Renato? Da nossa banda, professor Astromários. Vários. Temos. O Leonardo peidou aqui de novo.
O Luiz Guilherme peidou.
O Leonardo peidou, cara.
Tá aí, tá linkado.
Acesse
aí,
o blog aí também do professor Astromário, criador de lobisomem, que é o endereço é o
professorastromar.blogspot.com.
Luiz.
Bom, quero agradecer a presença aqui hoje, agradecer vocês pelo espaço e todo mundo que compareceu e não pôde prestigiar o evento do sábado, o Gods of Thunder. E em breve marcaremos novamente.
Mancho, você falou pra caralho, então manda seus abraços aí.
O meu abraço é ficar pra gripe. E só hoje, que é... Tô desanimado hoje.
Renato, já escolheu sua música?
Tô escolhendo aqui, cara. Eu queria mandar um abraço. Eu sempre gosto de mandar um abraço.
Nossa, então... agora é o momento de pausa. Peraí, vou até deixar o microfone aqui, ficou ouvindo só.
Tô vendo aqui o D2 com a camiseta. Eu salvei o Maverick. Queria mandar mais uma vez um abraço ao CDX, ao Manta, né, que deve estar nos ouvindo. O Manta não ouve o programa, eu tenho certeza disso.
Manta nem o que ele participou.
E o Gustavo, que eu chamei ele mais uma vez pra vir hoje, ele deu cano outra vez. Eu sempre falo que vai vir, mas não vem. É uma bichona, o Gustavo. Inclusive, o último programa que eu gravei, que eu não lembro quando foi, eu falei que o Gustavo era
o último que você gravou foi o 17, junto com o Thiago.
eu falei que o Gustavo era uma bichona. Não, né? Eu falei assim, o Gustavo não sei quem era uma bichona. Eu falei que o Gustavo era uma bichona, daí ele pegou. E depois, no outro dia, assim que ele ouviu o programa, ele veio falar assim: ah, cara, isso aqui, isso é cabaço. Todo mundo já acha que eu sou viado.
Não, agora. Acha que é viado. Você lembra da história da loirinha lá no pub, né, cara? O cara falou que não queria.
Não, essa história é sensacional. Essa história é sensacional.
Vou mandar um abraço pra quem. Primeiro, vamos por ordem. Pro Gótico e pro Luiz, que vieram aqui. Falar de suas respectivas bandas e de coisas desagradáveis.
Não precisa mandar, cara. Gente, se você dá, tá. Cara, um abraço.
Muito obrigado.
A gente tá aqui, cara.
Muito obrigado, meus agradecimentos.
Eu fico só
agradecer ao Renato também, que veio hoje. Agradecer ao Mancha, que cedeu o espaço aqui da sua casa, nos acolheu, tá quentinho aqui dentro. Quero agradecer quem escreve no blog, quem comenta no blog, quem comenta na comunidade, quem retuita, quem segue o nosso perfil no Twitter, o Facebook.
É quase uma religião, Maringuaça.
E, cara, estamos aí, cara. É isso aí. Mande e-mail para mgapodcast@gmail.com. E um abraço para você que tá ouvindo. E
um abraço para você, trabalhador que pinta os numerinhos na bola de sinuca. Né? Você já pensou nessas pessoas que trabalham?
Para você que pinta numerinhos na bola de sinuca e ainda está ouvindo Maringuaça.
O melhor é a bola branca, né? Que não tem que pintar porra nenhuma.
Vai rolar alguma música da Plebe Rude do disco Mais Raiva do Que Medo, de 93.
Boa noite.
Então, depois ele fica reclamando ainda. Essa história da Lourinho eu já falei uma vez e chega, hein? Pelo amor de Deus.
Escolhe gente. A música logo aí, Renato.
Cara,
caralho.
Vou mandar um abraço.
Tocar Plebe Rude, sem Deus, sem lei.
Posso mandar um abraço primeiro, velho?
Por favor, eu quero uma porção de Roll Mops. Sim, só no minuto.
Oh! Ué! 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 gente gravando.